O Redação PFC começa agora. Agora.
O Redação PFC 152 começa nesse dia 20 de abril, ou seja, amanhã é 21, ou seja, amanhã Tiradentes vai morrer e o feriado não vai acontecer, mas o Redação acontece todo sábado para você, querido ouvinte, sem parar, 152 edições. Ufa, falta até fôlego, mas não falta fôlego para o nosso integrante que vai comentar todas as notícias com o maior conhecimento e peculiaridade possível. Marcos Boas está aqui, tudo bom, Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, nessa véspera de feriado inútil. Foi uma morte em vão num ano como 2024 para Tiradentes, porque a morte dele nem sequer representa um dia de descanso pra gente. Então, fazer o quê, né? Se o que nos resta é isso, vambora.
Vamos comemorar que hoje é o dia do disco de vinil, é o dia do diplomata. E agora, popularmente considerado o dia da maconha.
Por quê? Porque é 4h20.
Exatamente, é mês 4, dia 20, 4h20, aquela coisa. Bota um disco de vinil do Bob Marley e vamos lá na diplomacia, pessoal, sem guerra.
Eu gostei do link total aí. Põe o disco do Bob Marley na diplomacia, na paz, é o dia da maconha. Bem, Augusto, parabéns. Esse começo de podcast você se superou.
E essas ligações eu fiz por quê? Porque eu não fumo maconha. Se eu fumasse, eu não conseguiria, eu acho. Não sei. Mas depois dessa abertura, a gente vai receber mensagem. Ó, descobri o que eles usam. Vocês nem sabem o que a gente usa aqui, ó. Em 1535, o fenômeno óptico atmosférico do halo é observado sobre Estocolmo. Um halo é um anel de luz que rodeia um corpo celeste, mais comumente o Sol ou a Lua. Em 1862, Louis Pasteur e Claude Bernard completam um experimento refutando a teoria da geração espontânea. Em 1918, o piloto de caça Manfred von Richthofen, também conhecido como Barão Vermelho, abate as suas vítimas de número 79 e 80, suas vitórias finais, antes de morrer no dia seguinte. Porque assim, o von Richthofen, aí o Barão Vermelho, morreu amanhã também. Que é aquela coisa, matou 80 pessoas na Primeira Guerra, Marcos. Mas o que adiantou? No dia seguinte foi abatido, morreu com 25 anos. E daí você vê que a família dele foi progredindo até chegar na Suzane, né? Aliás, ela tava vendendo lembrancinha pela internet, não era?
Acho que era, que ela tinha um ateliê de costura, não era isso?
Isso, ela fez promoção pro Dia dos Pais. Ela deu desconto.
E, aliás, é bem trágica aqui, porque Manfred era o nome do pai dela de verdade, né?
Então, você vê que tá tudo interligado. É um começo muito legal do Redação PFC. Não pule ainda, nós vamos chegar nas notícias, porque o Apollo 16, em 1972, comandada por John Young, pousou na Lua. Em 1992, aconteceu o The Freddie Mercury Tribute Concert, um show no estádio de Wembley, com diversos artistas mundialmente famosos que tocaram músicas do Queen em homenagem ao Fredinho, que tinha falecido. Já em 93, para a alegria geral da nação, lançamento mundial do grupo masculino estadunidense Backstreet Boys. As duas únicas músicas do Backstreet Boys que existem estão na minha playlist. E em 2020, pela primeira vez na história, os preços do petróleo caem abaixo de zero. Nessa mesma data, em 1845, José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, nasceu.
É importante para os barões, né?
É verdade. E a gente falou do Fred Mercury, que tem uma ligação aí perto com o Cazuza, né? Pelo menos a morte foi igual, que é do Barão Vermelho. Tudo interligado, Redação. Também nessa data nasceu o Adolfo Hitler, lá na Alemanha. Então ele nasceu nessa data. E também aqui, ó, nós tivemos o Nelson Évora, um atleta português de salto triplo. Nasceu lá em 20 de abril de 1984. Foi ouro nas Olimpíadas de Beijing ou Pequim no salto triplo lá. Ele ganhou a medalha de ouro. E nessa data, em 2018, morreu o Tim Berglin. Você sabe quem é o Tim Berglin?
Não faço a menor ideia.
Era o DJ lá, conhecido pelo nome artístico de Avicii. Lembra do Avicii?
Sim, mas eu não sabia que ele tinha morrido.
Você não sabia que o Avicii tinha morrido?
Não.
Puxa vida. Não, ele morreu já faz quase 10 anos. Ele morreu em 2018, com 28 anos. Uma pena. Uma pena, mas ele tinha várias músicas lá, tipo... Hey, brother. Mas daí o Avicii era um DJ conhecidíssimo e morreu aí. Enfim, né? O pessoal da música é complicado. O pessoal da música faz sucesso e se mata.
Me abalou essa morte do Avicii aí, gente. Eu não tava sabendo.
É tipo quando a pessoa fala... Tá, e Anair Belo, a gente tá morto? Sim, morreu faz tempo. É. Morreu? Sim, morreu. Faz 10 anos já que a Anair Belo morreu. As pessoas, às vezes, não têm umas mortes. Aí, por exemplo, Silvio Santos. Não, Silvio Santos ainda tá vivo. Mas não é por muito tempo mais não também. Aproveita. Ele, o Raul Gil e o Faustão dos últimos transplantes também.
Coitado,
Tá indo, tá acabando. Mas o que não acaba, porque ainda é vigente durante esse ano, são os nossos cupons. PFC 10 para Maratona de Floripa, Track and Field Run Series e Foco Radical, PFC 15 para Live Run XP e em breve teremos cupom para o Mountain Dew Costão do Santinho, se você quiser. Aguarde que ainda não saiu, mas em breve vai sair. Vamos agora para as notícias. Cissai Lema e Ellen Obiri são os grandes vencedores da 128ª Maratona de Boston. Nós fizemos a live. A nossa live é sempre a melhor, né, pessoal? Vamos combinar isso. E eu e o Marcos Boas estávamos ali na segunda-feira transmitindo essa prova, comentando. E assim, né, Marcos? Eu não esperava o Cissai Lema vencer, mas ele era um dos mais rápidos do field. Só que a estratégia que ele utilizou, vamos falar primeiro da prova masculina, depois da feminina, foi uma estratégia que nunca tinha dado certo. É interessante, né? A estratégia ela só é errada quando ela dá errado.
Exatamente. O Cissai Lema, que já tinha sido campeão da Maratona de Londres, que aliás, naquela época ele corria com a Nike, né? Agora ele correu com a Adidas nessa prova, ele mudou de patrocínio. Mas ele saiu ali depois do quilômetro 5, ele já começou a desgarrar do grupo. E não que o grupo tivesse lento, o grupo vinha num ritmo ali até que esperado dentro de uma prova como Boston, que tem uma segunda metade complicada ali por causa das subidas, né? Depois do 25. Então, o grupo masculino até que vinha num ritmo razoável. Mas o Cissai Lema deu uma disparada e começou a abrir vantagem. Abriu bastante, chegou a abrir 2 minutos e 40 até em relação aos outros corredores. E aí a gente sempre fica com aquilo, né? A gente já viu algumas vezes isso acontecer. CJ Albertson já fez isso uma vez, aproveitando as descidas do começo da prova. Não em Boston, mas em Nova York, o Danielzinho fez isso também uma vez. E em todas essas a gente já previu o que ia acontecer. Mas o Cissai Lema estava aí para provar que a gente estava errado na nossa previsão. Ele, obviamente, perdeu o ritmo na segunda parte, tá? Na segunda metade. Ele passou a primeira metade com um pouco mais de uma hora. Então, uma hora abaixo. Ele acho que passou bem a primeira metade. Mas é claro que a segunda metade dele foi bem mais lenta. Mas, ainda assim, foi o suficiente para conseguir administrar essa vantagem toda que ele tinha aberto e chegar a 40 segundos na frente do segundo colocado. Então, o Cissai Lema cruza a linha de chegada com 2:06:17. No segundo lugar foi o Mohamed Ezza, que chegou a ficar um pouco para trás ali. Quando os atletas começaram a tentar aumentar o ritmo para buscar o Cissai Lema, quem se destacou ali, na verdade, foi o Evan Chebete e o John Corir. E o Ezza acabou ficando um pouquinho para trás, o Mohamed Ezza. Mas ali no último quilômetro, praticamente, ele conseguiu dar um gás, buscou, passou o Evan Chebete ali naquela descidinha que passa por baixo de um viadutinho ali da pista que passa em cima. Ultrapassou o Evan Chebete, ficou na segunda colocação aí com 2:06:58. Ou seja, praticamente 40 segundos atrás do vencedor, tirando aí quase 2 minutos da vantagem que ele tinha construído. Porém, não foi o suficiente, né? Ficou faltando aí 40 segundos, o que é bastante, não é simples assim de retirar, não. E o Evan Chebete fecha o pódio com 2:07:22. Ele que estava buscando aí o tricampeonato em Boston, não foi dessa vez. Acabou ficando na terceira colocação, fechando o pódio Evan Chebete do Quênia. Então, Etiópia e Quênia no masculino.
E o que eu vi era assim, né? O pessoal se perguntando, será que o Mohamed Ezza, ele não deveria ter arriscado antes? Porque ele chegou muito bem, né? Ele chegou sobrando muito. Mas daí fica aquela coisa, né? O Cissai Lema arriscou, deu certo. A história interessante do Cissai Lema é que ele começou a correr maratona em 2012. Ele nasceu em 90, mas quando você olha ele, não parece que ele tem 33 anos. Aliás, ele é mais novo que a Ellen Obiri, se você quer saber. Ele é um ano mais novo. não parece. Mas assim, ele demorou 22 maratonas para ganhar a primeira major que foi em Londres, que você falou. Então assim, ele demorou muito, correu muitas maratonas. E tipo, tá melhorando agora, que ele fez Valência no passado 2:01, ganhou Boston. Se colocou aí num patamar de que provavelmente estará no time olímpico da Etiópia.
Ele que é mais pesadinho, né? Então levou um tempo aí para ele conseguir encaixar uma maratona boa e começar a enfileirar essas vitórias. Ele não é muito leve, né? Você vê claramente que ele é um pouco mais forte até do que os outros atletas, tem um pouco mais de massa. É. Quando você vai ver a ficha técnica dele lá, oficial...
Ele tem seu peso e sua altura, então, Marcos, daqui a 10 anos você vai estar correndo bem.
Ah, sim, faltam 22 maratonas, faltam só, então, 13 para mim, eu acho, vou ganhar a primeira.
O peso e a altura você já tem, falta o resto.
Exatamente, é.
E falando em participar de Olimpíadas, é quase certo. É muito improvável, aliás, que Ellen Obiri não esteja no time queniano. São raras as atletas que venceram majors em sequência. 3 majors, por exemplo, e ela venceu. Boston ano passado, Nova York ano passado e Boston esse ano de novo. E Paris vai ser essas provas, né? A Ellen Obiri, ela não é a maratonista mais rápida do planeta, mas ela sabe correr essas provas. Ela mostrou que sabe e ela venceu, Marcos. Deixaram para decidir quem conseguiu, né? Depois que elas apertaram no quilômetro 35, foi a Sharon Lokiri, que tentou. Foi. Mas no sprint final, a Ellen Obiri tem a pista ainda nela, né?
Tem, exatamente. A Ellen Obiri, ela repete o feito que o Evan Chebete tinha feito anos atrás, né? O Evan Chebet também tinha conseguido um Boston, Nova York e Boston. Não participou de Nova York no ano passado e vinha tentar o tri. A Ellen O'Beary agora repetiu o que o Evan Chebet tinha feito. Então, Boston, Nova York e Boston na sequência. Prova feminina, pra dizer a verdade, foi uma prova relativamente fraca em termos de ritmo. As mulheres correram de uma forma bem conservadora. O pelotão tinha 20 atletas até o 35. Inclusive, atletas não africanas estavam ali ainda. Emma Bates estava ali ainda. Outras americanas. A Deslinden correu até o 30 junto com o pelotão. Então, você vê que realmente a prova não foi forçada nos primeiros 35 quilômetros. Mas da 35 em diante, meu amigo, virou uma loucura. Assim, rapidamente foi, o pelotão foi desmantelando, porque elas vinham correndo ali perto de 3,27, 3,28 o KM, elas passaram a correr perto de 3 minutos o KM, 3,2, 3,3, por aí, assim, elas tiraram 25 segundos o ritmo que elas vinham fazendo por quilômetro. E aí foi isso, foi desmantelando, o pessoal foi ficando para trás, uma hora sobrou a Ellen O'Beary, a Sharon Lokiri e a Edna Kiplagat. Nessa hora a torcida ainda era pela Edna Kiplagat, vou falar, né, a minha torcida, porque 44 anos, uma carreira inacreditável, mas ela não aguentou, né, o tipo do estímulo que fica difícil conforme vai aumentando a idade, ficou um pouquinho para trás, e aí ficou entre a O'Beary e a Lokiri. A Lokiri que também já tinha ganho uma vez em Nova York, então também é uma atleta experiente em provas difíceis, mas aí no finalzinho ali, quando a Ellen conseguiu segurar o ritmo, a Sharon Lokiri acabou ficando para trás também, então a Ellen O'Beary fechou com 2:22:37, a Lokiri 2:22:45, e a Edna Kiplagat fecha o pódio totalmente keniano no feminino com 2:23:21. Elas que chegaram a passar numa parcial aí da prova, a parcial dos 30, 30 e pouquinho, com a previsão de prova de quase 2:26, fechou em 2:22 pela aceleração que elas fizeram nesses 7 quilômetros. Então, ainda que o ritmo tenha sido leve, vamos dizer assim, né? Entre aspas aqui, pessoal, leve, a prova foi muito interessante porque foi decidida aí nos últimos 7 quilômetros na base da paulada aí por parte das atletas. Foi bem interessante de assistir.
E ali que você falou da Edna Kiplagat, é interessante que ela tem agora 14 pódios nas majors e campeonatos mundiais desde 2010, né? Que ela já tem 44, 45 anos. E eu tava lendo que o que falta para ela é participar de Berlim e ficar no top 3 de Berlim para ter top 3 em todas as majors. Que agora ela só tá indo em Nova York e Boston, né? Ela sai melhor, subidas e descidas. Mas é um grande exemplo a Edna, que inclusive bateu o recorde pessoal da meia dela esse ano. Então, você vê como que as coisas estão evoluindo e melhorando. E para terminar sobre Boston, nós tivemos, Marcos Boas, um número de 29.333 inscritos. E tem as estatísticas no site de Boston, é muito legal você ficar mexendo lá. E a gente teve, Marcos, que apenas 26.491 largaram. Então, por exemplo, é difícil se inscrever, tem índice, tem tudo, e quase 3 mil pessoas não foram, sendo que 25.530 completaram. Então, assim, estavam inscritos um número de 29 mil, quase 3 mil não largaram e uns mil não completaram. Então, a taxa total de conclusão foi 96%.
Pois é, tipo, é isso. Quem tá lá na linha de largada dificilmente não vai completar, né? A menos que a pessoa realmente passe mal e tenha que ser retirada da prova ou tenha uma lesão, alguma coisa muito séria. Boston acaba tendo muitos corredores já com uma certa experiência, com um tempo de prova mais rápido e tudo mais. Então, a taxa de conclusão acaba ficando realmente bem alta. Agora, eu me pergunto o que que faz essas quase 3 mil pessoas nem sequer alinhar pra largada, né? Nem viajou pra lá, se inscreveu, fez tudo. É, 3 mil pessoas?
O meu palpite é que pode ser pessoas, talvez, algumas caridade, algumas convidadas, algum de patrocínio, eu sei lá, ou alguém dos Estados Unidos que sabe, tipo, ah, vou todo ano, me inscrevi, não vou poder ir, porque quem vem de fora, dificilmente não vai. Eu tava vendo o Brasil, que tem as estatísticas dos países, né, o Brasil teve 98% de conclusão, não teve nem 100, eu achei que o Brasil ia ter 100 e não teve, foram 597 inscritos, 532 largaram e 522 chegaram. Então, 10 que estavam lá não chegaram dos brasileiros.
60, acho que nem foram pra largada. Meu Deus do céu. Sei lá, eu consigo entender assim. Beleza, o cara teve um apendicite faltando 3 semanas pra prova. O cara foi atropelado, se envolveu num acidente. Beleza, aí você nem vai, não tem o que fazer. Mas, puta, 3... Você parava pra pensar, são 10% das pessoas que se inscreveram que nem foram pra prova. Eu acho bastante o número.
Nós tivemos também no último fim de semana outra dose de maratona, dose dupla, Rotterdam e Hanover. Hanover a gente fala aqui porque a Gigi Calpe participou, tem o PFC Debate que a gente fez sobre isso, você pode lá conferir o depoimento da Gigi. Gigi terminou a prova em 4 horas 31 e 36, ela conta lá a experiência dela, e nós tivemos vitórias alemãs do Amanal Petrus, que é o grande maratonista alemão do momento, e a Dominika Maier vencendo a prova. E na Maratona de Rotterdam, Marcos Boss, nós tivemos a prova que seria para o Kelvin Kiptum, não foi, Virou daí uma prova mais tranquila para o Abdi Nagri vencer e também para a Chet Bekele. Fale para nós os tempos aí. A Chet Bekele liderou desde o comecinho, foi meio sem problemas, e o Abdi Nagri decidiu mais no finalzinho, mas venceu a prova e ainda fez o recorde holandês, melhorando o tempo dele. Foi recorde pessoal, recorde holandês e recorde do percurso.
Pois é, a Chet Bekele fechou aí com 2:19:30, seguida pela Viola Kibiwot do Quênia e Sally Chepiego, também do Quênia. Já no masculino, o Abdi Nagri, que ganhou, ele é holandês, naturalizado holandês, 2:04:45. Segunda colocação, o etíope Amdenwork Wallingen. E na terceira colocação, o Birhan Oleghezi, com 2:05:16. O Abdi Nagri era o grande favorito, né? E confirmou aí em casa, ganhou a prova, fez a alegria da torcida lá com 2:04:45.
Neste fim de semana, neste domingo, acontece a Maratona de Londres, então não perca, tem live do PFC, a melhor live de todos os canais de corrida é aqui. Ligue na ESPN2 ou no Star Plus, coloca no mudo, sincroniza com a gente e vem comentar, porque essa maratona, Marcos Bose, é no feminino. Vamos combinar. O Danielzinho tá no masculino, a gente vai torcer por ele. Eu até acho que ele tem chance se ele fizer uma prova legal, porque esse field que tá aqui, eu não sei muito. Mas o feminino, Marcos Bose, Tigícia Cefa, Brigitte Kosgei, Ruth Shepjentit, Almazayana, Megerto Alemo, Pérez Jepchirchit, Jocelyne Jepchirchit e Alenzer Fierrolá. Meu Deus do céu, eu não sei nem que palpite que eu dou.
Só por você ter a atual recordista mundial da maratona e a ex-recordista mundial da maratona, né, que é a Tigícia Cefa e a Brigitte Kosgei, pô, não precisa fazer mais ninguém, mas não contente com isso, você tem aí campeã mundial, você tem vencedora de major, você tem...
De Olimpíada.
O que você quiser, é tipo o menu, assim, o que você quer? Qual credencial você quer? Você escolhe aqui que no feminino tem. O masculino, como você bem disse, não tá tudo aquilo. Temos um ex-atleta em atividade, Kenenisa Bekele, ele tem o melhor tempo do field, 2:01:41, mas a gente sabe que as últimas provas... Não são muito promissores para que ele faça nada nem parecido com isso. E o segundo melhor tempo do field é o Mosnet Jeremil, que tem 2:02:55. Então, assim, Tamiratola vai estar lá também. É como você disse, vamos lá para prestar atenção no Danielzinho, vamos ver o que, que ele consegue fazer, vamos ver como é que tá a preparação dele para as Olimpíadas. Mas disputa mesmo, e ver quem vai ganhar, e tá numa prova completamente aberta, é o feminino. Imagina esse pelotão indo junto, sei lá, até o 28, até o 30. Mano, é só, assim... A elite da elite da elite mundial da maratona feminina tá lá. Então, a feminina larga às 5 da manhã. Não deixe de acompanhar com a gente aqui. E a masculina vai largar às 5:40. Mas ninguém se importa muito. A feminina é o que vai realmente contar. E legal ainda que como a elite feminina larga 40 minutos antes da masculina, você não tem pacer. Então, se por acaso aqui sair algum recorde, sai o recorde da prova exclusivamente feminina, que ainda é da Mary Kitani, lá em 2017, com 2:17:01. Quem sabe isso cai aí...
Porque assim, ó, você falou esse tempo dela, 5 atletas do field têm tempo mais rápido do que isso. Claro que foi em provas que tinham, às vezes, pacer masculino, mas essas atletas todas têm condição de correr abaixo de 2:17, quem sabe abaixo do 2:15:25, que é o recorde da prova da Paula Radcliffe. E na entrevista coletiva que elas deram, elas falaram que, de repente, um recorde mundial, elas não duvidam. Curioso do feminino é que caso aconteça, se acontecer um recorde mundial, seria mais um recorde mundial enquanto o outro não foi ratificado ainda, porque o da Tia Cef, o pessoal não ratificou. A World Athletics não ratificou ainda. Enfim, caso aconteça agora, a gente teria 2 pendentes de ratificação. E fica a expectativa, a torcida para o Danielzinho fazer uma prova boa. Eu acho que dá para um top 3, top 5, dá para buscar. Talvez eu esteja sendo muito otimista, não sei, mas eu acho que dá. Pelo que a gente viu dos fields aí ultimamente, o Tamiratola é quem eu apostaria para vencer, porque ele foi bem em Nova York ano passado, venceu a prova, provavelmente estará nas Olimpíadas. Seria o meu grande palpite de vencer, sabe? Mas eu queria que o Danielzinho fizesse uma prova boa, até para ele ir bem para Paris e o pessoal parar de ficar enchendo o saco dele. Que quando o Cissai Lema saiu em Boston, eu falei, será que o Cissai Lema falou com o Danielzinho? Eu falei, pelo jeito não, porque o Cissai Lema completou e venceu.
Verdade, no caso dele deu certo, né? O plano quase suicida, né?
Então é isso, pessoal. Não esqueçam de acompanhar a nossa live. Ano passado tivemos o Kelvin Kiptum e a Sipan Hassan vencendo. Foram provas bem interessantes e emblemáticas pela chegada da Hassan e pelo recorde do Kiptum. Esse ano vamos ver o que acontece. Então vem acompanhar com a gente. A nossa live não vai cair que nem ano passado. A gente já aprendeu como não fazer. E Londres acontece nesse fim de semana, no domingo, mas hoje, quem está nos ouvindo, a partir de hoje, dia 20 de abril, você já pode se inscrever e vai até dia 26 de abril, na sexta-feira. Então, se você quiser tentar a sua sorte, é uma chance de uns 3%, mais ou menos, mas você pode tentar. Tem gente nesse podcast aqui que já foi sorteado, então não é Não é maracutaia, pode acontecer.
Pois é, o pessoal suspeita muito, né, desse sorteio de Londres. Eu tô aqui pra dizer que eu não fiz maracutaia, pelo menos. Se tem maracutaia, eu sou a porcentagem do não maracutaia. Mas só pra dar uma ideia, o ano passado foram 578.374 inscrições pro sorteio. Estimam, né, porque esse dado não é divulgado oficialmente, mas estimam que mais ou menos 17 mil vagas ficam pros sorteados, né? Então, daí, como ele falou, algo perto de 3% dos inscritos. A gente tem visto que cada vez tá mais difícil de ir por sorteio. A gente viu outro dia o resultado de Nova York, que também tá diminuindo cada vez mais as vagas de sorteio. Mas é isso, se você tem a ideia de correr em Londres, não deixe passar a oportunidade aí de tentar uma dessas vaguinhas. E se não der certo, claro que sempre ainda tem aí a opção de caridade, a opção de agência de viagem e tem a opção de tempo, mas a questão do tempo lá para Londres tem aí a restrição de que você tem que ser um residente no Reino Unido. É. Então, se você está escutando isso e não reside lá, sinto muito, mas não dá.
E os tempos também não são muito fáceis, né? São bem complicadinhos. É. Na nossa faixa etária, sub 2,55. Então, nem morando lá eu ia conseguir. E o sorteio ele vai acontecer aí, pessoal. O Marcos foi sorteado perto da Maratona de Porto Alegre. Então, talvez eles já coloquem antes para você se programar bem. Então, você tente sua sorte. Essa prova acontece no dia 27 de abril de 2025. Então, você vê, não vai ser no penúltimo fim de semana, vai ser no último fim de semana de abril, celebrando os 45 anos dessa maratona que quase ninguém é sorteado. Corrida de São Silvestre mudou o organizador. A gente já tinha falado isso no nosso Redação PFC 147, lá de março, e agora está confirmado, Marcos Boss. Falaram em Iguana, falaram Global Vita, falaram em PFC, mas na verdade quem ficou foi a Veg Sports.
Anunciaram essa semana aí quem vai organizar a São Silvestre esse ano. E aproveitaram também para dizer que renovaram o contrato lá com a transmissão na TV Globo e tudo mais. E tá aí, a prova que foi realizada pela primeira vez em dezembro de 1925 e só não aconteceu no ano de 2020 por causa da pandemia de Covid. Vai chegar aí aos 100 anos de história em 2024 e vai completar sua 100ª edição no ano que vem, 2025. Tudo isso aí com a Veg Sports e com o patrocínio aí e a transmissão da Globo. Então, se você curte uma São Silvestre, quer uma prova no final do ano para curtir com os amigos e tudo mais, fica ligado aí que em breve o pessoal deve começar a soltar as notícias e tudo a respeito de inscrições, essas coisas. E vamos ver. Esperamos que a Veg Sports faça um trabalho bom e melhor do que a antiga organizadora da São Silvestre.
Isso, eles também vão organizar a Prova Ciclística Internacional 9 de Julho e a São Silvestrinha, mas ninguém se importa com essas, vamos combinar bem, né? O que importa é a São Silvestre, vamos ver se eles fazem certinho. Eles já organizam a Ayrton Senna Race Day, que vai ser agora dia 1º de maio, e também a ASICS Golden Run, que nós vamos participar. Eu e Marcos Boss estaremos lá no dia 26 de maio participando dessa prova, já vai dar para ter uma ideia, né? Esperamos que seja uma prova legal, vai ser a 100ª edição em 2025, e eu não descarto Marcos Boss, na minha atual conjuntura, participar dessa prova no final desse ano. Pode ser que aconteça, né?
Olha,
não sei.
Olha, quem diria aí, Augusto, hein?
Vamos ver. O problema é pagar, né? Mas, se eu ganhasse a inscrição da Veg Sports, eu ia. Mas é isso, a São Silvestre mudou, né? Depois de 200 mil anos de ESCOM, agora é da Veg Sports, e vamos ver. Vamos torcer aí para que as coisas fiquem mais organizadas. O Alisson dos Santos está se preparando para as Olimpíadas e correu o segundo 400 metros do ano antes de competir na Europa, Marcos Buozzi.
Pois é, ele repetiu a mesma marca que ele tinha feito aí algumas semanas atrás, lá no dia 30 de março, no Florida Relays, com 45:25. Dessa vez, ele correu lá no Tom Jones Memorial, no Percy Byrd, em Gainesville, na Flórida. Ele repetiu a marca de 45:25, como eu já tinha falado, e ficou em terceiro lugar nessa prova. Só lembrando que, nesse caso aqui, ele correu 400 rasos, né, sem barreira. E agora, depois dessa segunda prova de 400 rasos, ele vai se preparar especificamente para os 400 com barreira, correndo aí algumas etapas da Diamond League. Então, em Doha, no Catar, em maio, Oslo, Noruega, também final de maio, Estocolmo, na Suécia, depois Paris, Mônaco e Londres, Inglaterra. Então, em todas essas etapas da Diamond League, o Alisson Santos vai participar, correndo 400 com barreira para se preparar para a Olimpíadas de Paris, que é o grande objetivo do ano, obviamente, como a grande maioria dos atletas que vão para as Olimpíadas.
Como nós comentamos há algumas redações atrás, o percurso da maratona lá da Big Sur tinha caído e não deu certo, Marcos. Não conseguiram manter o percurso, vai ter que dar uma mudada porque a estrada caiu, bagunçou ali, eles vão ter que dar uma remanejada.
Pois é, a gente tinha trazido aqui que a Big Sur estava copiando a Maratona do Rio com desmoronamentos de uma parte do percurso, né? E agora o pessoal chegou à conclusão do que vai fazer e vai ter que mudar realmente de percurso, porque segundo uma fonte local, eles disseram que não há estrada. Ou seja, a rodovia 1 está completamente fechada ao tráfego desde o dia 31 de março, aberta apenas para moradores que vivem ali na área e alguns serviços essenciais. Depois de que aconteceu lá o fechamento, organizadores da corrida permaneceram otimistas, mas agora vão revisar para um percurso de ida e volta lá na região, em Carmel by the Sea. A maratona vai terminar e começar nesse lugar. Então não vai mais passar lá pela área danificada, uma vez que a estrada não oferece condições seguras para a realização da maratona naquele percurso. As outras corridas, né, que é de 11 milhas, 12K e 5K, vão manter os seus percursos originais, porque elas não passavam por aquela região que foi afetada. O problema aí afetou somente a maratona.
11 milhas dá 17,6
quilômetros.
Que distância boa.
Aleatório, né?
Fora que tem um 12 ali que você falou, e o 5 até ok, né? Deve ser um ponto fácil de largar e chegar de organizar. Mas enfim, tá aí a Big Sur Marathon. Maratonista chinês é suspeito de receber ajuda para vencer a prova de forma ilegal. O vídeo saiu aí nas... E o problema dessas coisas de corrida, quando sai da bolha da corrida, é que o pessoal não entende as coisas. Porque, óbvio, a imagem da chegada é muito engraçada, né, Marcos? Os africanos lá que estão de pacer dele, a princípio são pacers, estão praticamente empurrando. Vai, cara, você tem que ganhar essa... A gente não aguenta mais correr isso aqui. Vai, meu filho. E o chinês não indo. Então, é mais ou menos como se fosse assim, o Marcos Boas ser meu pacer numa meia. O Marcos ia dizer, vamos, Enio. Que desgraça esse ritmo. Anda, meu filho, anda. Era mais ou menos isso, né? E daí explodiu a bolha da corrida, né, Marcos? E o pessoal assim, não, a China, o comunismo, e não sei o quê, e tudo mais, e não deixaram os africanos vencer. E, na verdade, tudo que parece é que eles eram pacers. Só que o número de peito deles ali não estava o nome de pacer, estava o nome deles. Mas, no final das contas, parece que eles eram pacers, estavam tentando ajudar o chinês a fazer o recorde chinês da meia maratona, e não deu certo. E como era um tempo relativamente tranquilo para os quenianos e etíopes que estavam com ele, eles foram até o final, e daí ficou aquela cena bonita deles praticamente, vamos.
Vai, filho, me passa, vai, termina logo isso aí. É, acho que ficou assim, a questão toda é que ficou um negócio, não estava bem definido. Os atletas são patrocinados aí pela Xtep, a mesma marca que patrocina na prova e tudo mais. Foi para ajudar esse chinês a tentar quebrar o recorde que era de 1:02:33 na meia maratona. Para esses atletas, 1:02:33 é um tempo relativamente fácil. É como se você corresse, vamos lá, você tem 45 minutos nos 10K e alguém pede para você, ó, você me puxa para 1 hora nos 10K? Sim, você nem pensa. Qualquer dia que você acorda e fala, beleza, eu te puxo para 1 hora nos 10K. Só que é isso, os atletas, ao invés de abandonarem antes, ao invés de sinalizarem que eram pacers, de inscrever esses atletas como pacers, não. Eles se inscreveram normalmente, puxaram o cara e quando chegou no final da prova, eles desaceleraram pro cara passar e ganhar a prova. Então, ficou um negócio estranho. Existe um artigo da regra de competição de atletismo que proíbe qualquer ação deliberada que é destinada a alterar o resultado de um evento para ganho pessoal de um atleta. E como tinha premiação em dinheiro, acaba ficando tudo muito esquisito, porque o recorde já não ia ser quebrado. Ou se ele fosse quebrado, não importava também a posição do atleta chinês, certo? E aí, como eles chegam no final e deixam o cara passar e o cara ganha uma premiação maior, foi um prêmio de $5.500, toda essa ação está sendo investigada por violar esse artigo. Então, fica essa história meio esquisita. O atleta chinês está previsto para correr na Olimpíada de Paris, integrar a equipe chinesa que vai para Paris, mas ficou um negócio meio estranho aí nessa prova.
Em Paris ele vai sem pacers.
É, eu acho que não vai ter como ele chamar o pessoal, não. Então, o Rei Die, que tem 25 anos, vai precisar correr sozinho lá em Paris. Não vai ter nenhum atleta falando com ele, vamos, passa aí, pode passar, vai na frente. Fica com a minha medalha, não tem problema, não. Acho que isso não vai acontecer lá, não.
É, que ficou estranho só por causa disso, né? Da chegada ali, que pareceu muito deliberado, tipo aquela vez que o Rubinho teve que deixar o Schumacher passar, sabe? Ficou muito estranho. Normalmente os pacers, como você falou, desistem no meio, mas era como era tão tranquilo, eles não desistiram. E a gente vê que os pacers, alguns não desistem quando é mais fácil o ritmo, por exemplo, quando são homens sendo pacers de mulheres em maratona. A gente já viu muito eles chegando junto com elas. E se você lembrar, Marcos Boas, no começo desse ano, no Redação 138, a gente falou de um pacer lá na maratona de Xiamen. Ele parou no quilômetro 30, porque o pessoal não estava acompanhando, ele parou e daí...
E daí
voltou a correr. Então tem umas coisas assim estranhas que acontecem lá, e daí aparece um monte de teoria da conspiração. Na maratona de Boston, nós não falamos porque o final é sempre o nosso melhor, né? Gente, se você nota, tem uma escalada de notícias que eu vou fazendo. Isso aqui é produzido, gente. Não é aleatório que as notícias são colocadas aí. Então a gente termina para terminar o seu dia feliz ou não, dependendo de como você recebe isso. Mas corredor da Califórnia, se tornou a fruta mais rápida do mundo na maratona de Boston.
Pois é, o Matthew Seidel, que ele mora lá em Oakland, na Califórnia, ele conseguiu aí, com 27 anos, ser a fruta mais rápida numa maratona. Ele estava fantasiado de banana, uma banana bem brilhante, diga-se de passagem, ali, chamando bastante atenção.
Era nanica, catuca, prata, água, branca? Ah,
uma boa pergunta, né? Porque segundo o pessoal falou que tem mais de, sei lá, 200 tipos de banana, era uma banana rápida, viu? Porque ele conseguiu fazer a prova em 2 horas 35, 38, sendo a primeira vez que ele corria em Boston. Então você imagina, o cara foi a primeira vez pra Boston vestido de banana e na média 2:35:38. Claramente dá pra melhorar essa marca, né? Então, o recorde anterior tinha sido feito na maratona Rock and Roll Arizona em 2020, era de 2:41:27. Que, aliás, dessa vez, né, em 2020, o cara também era o recordista da maratona mais rápida de vegetal, vestido de vegetal. Quando ele tinha feito 2:44:12. Como uma cenoura. O recorde da fruta, como eu falei, era 2:41:27 e agora caiu para 2:35:38. Você vê que tem toda uma tecnicidade aí do que é a fantasia, se é um vegetal, se é uma fruta, se é um legume, né?
Tem, mas você vê que é a fruta, não é especificado, não tem a subdivisão maçã, banana e laranja. Então não. Você tem que escolher a fantasia mais tranquila e fazer. Então ele fez esse 2:35, dá para melhorar. E como a gente já falou no PFC Debate, esse mundo de recordes é um mundo de gente rápida, na verdade. Porque eu, de banana, eu não vou correr 2:35. Eu não corro normal, não tem como. Mas tá aí, ele correu a fruta mais rápida lá em Boston, considerando que Boston tem subidas, descidas e tava quente, né, Marcos? Tá ameaçado esse recorde, é só alguém querer. Londres, por exemplo, eu falei no nosso grupo, parece que as maratonas inglesas têm um departamento de recordes estranhos. Eles ficam atrás e caçando isso.
O problema é que inglês é um bicho estranho. Ele adora essas coisas. O inglês adora essas coisas. Então, aí, porque as maratonas na Inglaterra são assim.
Parabéns para o Seidel, que representou todas as bananas de todos os lugares lá. As bananas estão representadas. Eu acho que ele é uma banana caturra, que aí em São Paulo chamam de banana nanica, né?
Nanica, aquela maior.
Que ficou um bananão, ficou uma super banana ali.
Só de curiosidade, o PB dele em maratona, que ele já fez 4 agora com o Boston, é 2:21.
Ah, olha
então,
isso.
Então, dá pra melhorar, dá pra melhorar.
Falando em recordes estranhos, vamos lá pra Inglaterra, que lá na Inglaterra tem um recorde estranho pra fechar esse podcast de hoje. Maratona de Manchester aconteceu no último domingo, tem vários recordes. Tem um cara que correu cego sem ajuda de guia para 4:22 a maratona. Então tem vários recordes, mas o que chamou a atenção, que eu vi que a Camila tinha compartilhado, daí eu fui atrás da notícia, o Team Caterpillar, que Caterpillar é lagarta, né? Lagarta. Na tradução, bateram o recorde, Marcos Boss, de recorde mundial para maratona mais rápida em traje de 6 pessoas.
Pois é, eles correram aí, como você bem disse, como uma lagarta, né? Então era aquela roupa compridinha, assim, cada um colocado num gominho da lagarta. E eles fecharam a prova lá em Manchester com 2:57:31. É inacreditável você achar o pessoal pra correr, numa fantasia, todo mundo junto nesse tempo. Olha, que isso, hein?
Porque você pensa, são 6, você tem que achar 6 pessoas... que correm, para fazer 2:57, a pessoa tem que ter uma maratona boa para uns 2:30, 2:40, né? Vamos combinar. Você não pode ter uma maratona em 2:55 para fazer isso. Então, assim, é um pessoal muito rápido, muito sincronizado. Rich Bidgood, Rug Tibbs, Nick Wright, David Mills, James Bewell e o Marcus Green fizeram aí essa façanha de correr em 2:57:31. Eles falaram que o objetivo era menos de 3 horas, então eles ficaram felizes. O nome do time é o Team Phil, que lembra o Phil Russell, que morreu ano passado após sofrer de doença do neurônio motor. Então eles arrecadaram mais de 8 mil libras nessa jornada de arrecadação de fundos. Então é isso, né? Tem sempre uma coisa por trás também. É o recorde, queremos aparecer, mas daí a gente faz uma arrecadação de fundos para dizer, ah, não é só pelo nosso ego, a gente quer ajudar também. Para nós, né, Marcos, a gente já falou no PFC Debate, não dá, recorde mundial, não dá porque a gente não é rápido, a gente tem que achar um muito específico que envolva, talvez, ingerir alimentos, alguma coisa assim, porque senão alguém vai ser mais rápido e vai. O Kipchoge, vou me vestir de banana e vou correr lá, vou me vestir de uma maçã e bato o recorde. Eu acho que a fruta, talvez seja a melhor fruta, talvez seja a banana mesmo para se vestir, né? Que é a que mais combina com o corpo humano. Se você for pensar em outra, talvez fique uma área maior de contato com o vento, não é tão legal. E com isso a gente encerra as notícias de hoje, vamos então para o fim do podcast, o fim do Redação PFC. E para terminar o Redação PFC, vamos dizer tchau. E lembrando, Marcos, que tem a Maratona de Londres. Vamos transmitir. E para quem lembra, quem acompanha o Redação, A gente falou no Redação PFC de um cara que carregava um frigobar, que estava treinando para a Maratona de Londres, lembra? Nós vamos estar de olho nele, no Daniel Fairbrother, se ele de fato vai largar nessa prova. Vamos trazer semana que vem para vocês e ver se ele vai bater esse recorde.
Daniel, irmão justo, estamos com você, Daniel.
Isso, estamos com você, estamos com vocês, nossos ouvintes. Boas provas, bons treinos para você. Se você vai para Londres, boa prova para você em Londres. Se você não vai, boa prova para você em qualquer lugar, bons treinos. Marcos Boazzi, tchau para ti.
Valeu, pessoal, tchau para vocês. E se você não vai para Londres ou nenhuma outra prova, boa live acompanhando aqui com a gente no domingo de manhã. Valeu, tchau e até a próxima semana.
O Redação PFC volta no domingo que vem, dia 27 de abril, contando como é que foi Londres e outras coisas mais. Tchau para vocês.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.